Está no ar, a voz do Brasil.
A voz do Brasil.
Olá, internauta! Estamos falando com você que nos ouve de Montpellier, Bordeaux, Marseille. Oh, isso me faz lembrar do Pepe Le Pen, aquele gambá da Warner.
Tá vendo bem no francês, aí no Warner ficou bem londrinense, né?
O Warner, né? Dizendo Mon Amour, o refém. É, então aumenta o som. Que esse é o A Voz do Brasil! Eu sou Alexandre Simeone e o segredo da vida é beleza e paciência. Se der certo, beleza. Se der errado, paciência.
Eu sou Juliana Galante e muita trovoada é sinal de pouca chuva.
Eu sou Gelson Bernardes e muitos pequenos riachos fazem um grande rio. Vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos começar essa bagaça.
E agora uma notícia bacana pra Dedéu.
CBF anuncia igualdade de pagamento de diárias para seleções de Marta e Neymar.
Essa é uma notícia do site É o País Brasil. As reivindicações das melhores jogadoras de futebol do mundo vão se transformando em mudanças, até mesmo num país tão pouco igualitário como o Brasil. Marta e as demais atletas da seleção receberão o mesmo que Neymar e a equipe masculina em diárias e premiações, segundo anunciou o presidente das Confederações Brasileiras de Futebol, Rogério Caboclo. Ou seja, as jogadoras ganham a mesma coisa que os jogadores durante as convocações. Aquilo que eles recebem por convocação diária, as mulheres também recebem. Aquilo que elas vão ganhar pela conquista ou por etapas das Olimpíadas ano que vem será o mesmo que os homens vão ter. A notícia da igualdade salarial entre os melhores jogadores do país foi ofuscada pelo anúncio de que duas mulheres coordenarão a seleção feminina, bastante abandonada, inclusive, nos últimos tempos. As autoridades brasileiras do futebol e da política têm dado pouca atenção ao futebol feminino, embora em suas fileiras estejam as veteranas Marta, que foi a melhor jogadora do mundo durante muitos anos, Cristiane e Formiga, que aos 41 é uma das atletas mais longevas com 7 Copas do Mundo na bagagem. Marta eleita a melhor jogadora do mundo 6 vezes pela FIFA, sempre recebeu menos que seus compatriotas homens. Nos últimos anos, ela também se uniu às jogadoras que exigem o fim da discriminação. A igualdade é necessária. Precisamos lutar para que as próximas gerações de meninas tenham condições de trabalho melhores e mais justas, afirmou meses atrás, num evento, a também embaixadora da ONU Mulheres. A CBF já havia dado alguns passos para reduzir, nos últimos anos, a diferença salarial entre seus melhores jogadores de ambos os gêneros. Na Copa de Futebol Feminino da França, elas receberam premiações inéditas, mas menores que as deles. A África do Sul e a Nova Zelândia também tomaram medidas para eliminar as diferenças salariais.
É isso, eu acabei ficando por comentar essa notícia, porque eu sou um consumidor, um torcedor de futebol, acompanho. Mas acho que vai muito além do que o futebol, porque o próprio futebol vai muito além do que ser um esporte, né? Ele é uma indústria, é um mercado. E é muito importante que esses movimentos estejam acontecendo. Primeiro, falar que não é mais do que obrigação, né? Eu acho que estamos celebrando, por isso que é a notícia bacana para a Dedéu, mas vamos celebrar sabendo que isso não é mais do que obrigação, pensar assim, né? Nessa igualdade. E segundo, que isso é resultado de uma disputa, de uma conquista, de uma... É, como eu já falei aqui, eu ouvi isso de uma outra pessoa, mas os direitos, eu ouvi e acho que é bem verdade, ao menos do que eu já vi, os direitos não são dados, eles são conquistados. Então teve uma movimentação intensa. A Marta usou chuteiras e reagiu durante a Copa do Mundo, se eu não me engano, no futebol feminino. Foi ano passado ou retrasado agora, em tempo de pandemia? A noção de tempo está um pouco bagunçada. Mas a última Copa do Mundo feminina teve bastante movimentação das atletas, das jogadoras, e por isso agora estão colhendo. Movimentação da Marta, que é a maior jogadora de futebol de todos os tempos, que, não sei se posso falar aqui de todos os tempos, porque tem outras jogadoras muito boas, mas a maior jogadora do Brasil, a maior artilheira, aí sim da seleção brasileira, não importa se estão falando de homens ou mulheres, que se movimentou, que se manifestou durante o gol, se manifestou na frente das câmeras, assumindo o risco de ser boicotada. A principal jogadora da principal seleção do mundo, ao menos na Copa, que foi a campeã, também foi uma mulher ativa que enfrentou, inclusive, o presidente americano e seu discurso e seus eleitores, né, se posicionando enquanto mulher, enquanto ativista, né, do feminismo, e aí buscando... várias pautas, né, das pautas das jogadoras. Então elas se posicionaram, elas assumiram o risco de serem boicotadas, de sofrerem alguma retaliação, e sofreram de certa forma, então isso foi conquistado. Então, recapitulando, não foi mais que obrigação, isso não foi dado, isso foi conquistado. E terceiro, houve a participação de quem consome esse mercado, porque é uma indústria, o futebol é uma indústria, e os números de audiência, de acompanhar notícia, de comprar jogo para assistir, também aumentaram. Então também é um reflexo de que a gente, enquanto consumidor, é possível fazer. Né? De, se estamos num mundo capitalista, o que a gente consome é uma forma de ser ativo. Né? Enfim, é uma notícia muito boa e isso tem que ser valorizado. Acima de tudo, que é uma conquista, isso foi conquistado, ninguém está dando nada não. É de direito e o direito foi conquistado por elas.
É isso aí.
eu não sei o nome da jogadora americana, eu sou ruim de nome. Esses dois aqui, ó, essa moça e esse rapaz aqui sabe.
Sabe, a gente vai colocar lá na descrição depois, a gente sabe.
Se for depender de mim, rapaz, falar nome de jogador.
Eu sou ruim, de nome de jogadora também. Mas essa notícia é bacana para a Dedel e é uma vitória muito importante para as mulheres, isso que importa.
Tá na hora do quadro Notícia Ruim? Chega logo, mas veja o lado bom.
Senhoras e senhores, agora é o quadro Notícia Ruim, chega logo, mas veja o lado bom, anunciado aí pela Dona Diva, tia da Juliana. Porque eu tô fazendo essa pausa toda porque é uma notícia assim, que essa sim me surpreende, me tira do eixo e talvez vai surpreender você, ouvinte.
Nossa senhora!
A notícia é... Grupos do WhatsApp podem causar ansiedade. Peça, vida! Calma, não desligue! Você que assustou muito com essa notícia. sons de desespero.
Afirma. Oh, my God!
Essa é uma notícia do site Catraca Livre. A tecnologia de comunicação foi fundamental na pandemia do novo coronavírus. Além de preservar empregos e manter em atividade setores da economia, foi com os aplicativos de mensagens que pudemos conservar laços afetivos com amigos e familiares. Em contrapartida, esses aplicativos também se tornaram fonte de ansiedade. Em grupos, então, a coisa fica bem pior. Diferente dos e-mails corporativos, que separam a vida profissional da pessoal, os grupos de trabalho misturam-se aos particulares e, quando menos se espera, acaba se lendo e respondendo fora do expediente. Afinal, estamos online praticamente o dia todo. O tempo da mensagem instantânea é o presente, daí a sensação de não poder deixar para depois ou de estar perdendo constantemente algo importante. Fenômeno conhecido como síndrome de FOMO, sigla de Fear of Missing Out. Algo como medo de perder ou medo de ficar de fora em português. Alguns conselhos para quem precisa controlar essa situação. Verifique quanto tempo você tem passado no aplicativo. Estabeleça um limite diário para uso. Distribua seu tempo com outras atividades que causem bem-estar. Compreenda que as outras pessoas podem estar envolvidas em outras atividades e nem sempre poderão estar disponíveis no mesmo momento em que você. Isso não significa falta de interesse. Tenha tolerância com o tempo de resposta. Não fique checando o celular a cada momento. Cheque a fonte das informações. Não acredite e compartilhe tudo que você vê e tudo que chega aí nesse seu WhatsApp, não, hein?
Essa notícia é um tapa na minha cara, mas um tapa bem grandão mesmo. eu acho que é isso, assim, a gente tá nesse momento de isolamento, onde as relações são todas virtuais, né? E o trabalho também, né, depende do virtual. E a gente acaba passando os limites, né, do que é trabalho, do que é vida pessoal, do que é descanso, o que é domingo... E isso acaba mesmo com a nossa vida, dá uma crise de ansiedade louca. Eu acho que muitos de nós estamos vivendo isso, todos os tipos de trabalho, eu acho, né? E é preciso pensar e cuidar disso, com certeza, porque não é só o vírus que está por aí que destrói a gente, a ansiedade também pode causar sérios problemas. Hoje mesmo eu quebrei a minha cadeira, eu caí da minha cadeira, foi o maior tombo da vida. De tanto que eu tô ficando sentada nessa cadeira, na frente das telas. Foi um aviso muito, muito forte pra mim, eu cair da cadeira e quebrar a cadeira. E não é uma cadeirinha de plástico, não. A cadeira é reforçadona que eu quebrei. Então, é um sinal aí pra gente cuidar disso, dessa ansiedade, deixar um pouco de lado o WhatsApp também. A gente fala tanto da natureza nesse podcast, né? Da importância do contato com a natureza, com o cuidado... do nosso ser, assim, então tá aí, né? Vamos pensar nisso também.
Não, eu fico vendo muito que a gente já estava bastante, né? A gente tá falando especificamente do WhatsApp, mas a gente pensar em telas, né, de forma geral, assim. Mas eu vejo que antes da pandemia a gente já estava bastante nas telas, a gente já estava bastante online. Essa pandemia agora virou uma coisa muito maior e muito mais intensa mesmo, assim, né? A ponto da gente chegar uma hora que a gente acho que não sabe mais o que, que é tela, o que, que não é tela, né? Porque, realmente, né, os trabalhos, pelo menos pra gente, né, artistas migraram muito para esse ambiente, muita gente também, né, foi pro home office, mas pra gente que é artista, os nossos trabalhos migraram praticamente 100% para esse ambiente virtual, as nossas reuniões também são virtuais, então a gente passa muito mais tempo em frente ao computador, ao WhatsApp. E esse negócio de grupo de WhatsApp realmente também dá toda hora a gente falando, dependendo do grupo que você tá, você entra lá uma hora, tem 280 mensagens no grupo, como é que você vai ler aquelas mensagens lá de trás? O pessoal já tá falando outra coisa. Isso, eu vou te falar, que me causa ansiedade. Eu sou meio avesso a grupo de WhatsApp, sou meio chato com isso, assim. Os grupos que eu tô hoje são bem restritos, assim. O mínimo possível para me manter no WhatsApp, porque é isso, realmente causa a mesma ansiedade.
Eu acho que o nome dessa síndrome, Fear of Missing Out, eu acho que eu passo por isso e acho que esse é um problema da internet, assim, essa sensação de que você não pode perder nada, você tem que saber a notícia primeiro, a dancinha da moda, a música da moda, a roupa da moda, o meme da moda, né? E aí não é só o grupo do WhatsApp, e aí o grupo, acho que talvez... eu preciso saber o que está acontecendo no grupo do condomínio, no grupo da família, onde chega a notícia. Ao mesmo tempo que a gente não sabe nada, né? Eu tenho um amigo, eu tenho um grupo da época da faculdade, alguns são ouvintes aqui, já mando um abraço para eles, e eu tenho um amigo que estava perdido, e a gente comentava do podcast lá, e ele não tinha se ligado que eu participava do podcast. Ele achava que era um podcast, outro podcast, mas não que um de nós ali do grupo fazia o podcast. Era uma das pessoas que fazia. Então é isso, assim, a gente tem a sensação de proximidade, de estar sabendo o que está acontecendo, mas o grupo ali é muito diluído, né? A gente não sabe o que está acontecendo com outra pessoa. E aí, por conta do meu aniversário, ele me ligou, meu amigo Túlio Viana, e aí eu pude saber um pouco dele, a gente pôde conversar dessa tecnologia incrível que existe, viu, gente? Que chama telefonema. Que a gente fala ao vivo, a pessoa ouve ao vivo e não usa a internet. É bem estável, é incrível essa tecnologia.
Fantástico.
A gente podia tentar usar mais. É, assim, então, poxa, é isso, assim, o grupo vai deixar de existir, ele tem o seu bônus, né? Vamos usar, mas vamos usar com equilíbrio. Qualquer tecnologia é boa se usada com equilíbrio. O WhatsApp é muito bom. A gente agiliza muitas coisas que precisam de velocidade, né? A gente se liga em vídeo por ele, não podendo, mas com equilíbrio. Sem equilíbrio, aí fica ruim. Um abraço para os meus grupos do WhatsApp aí que estão ouvindo o podcast.
Veja bem, nem tudo que é bom dura pouco.
Considerado extinto na natureza, cão cantor da Nova Guiné é encontrado na Indonésia.
Essa é a notícia do portal G1, que diz que os pesquisadores descobriram que o cão cantor da Nova Guiné não está extinto e ainda vive na natureza, afirma um estudo publicado na revista Proceedings of the National Academy of Science.
Uau!
O nome da revista já mostra que é uma revista importantíssima do meio acadêmico. O cão cantor da Nova Guiné é uma espécie de canídeo. É isso mesmo? Canídeo?
É, sim. Canídeo.
Conhecido por um uivo característico que justifica seu nome. O animal costuma viver nas áreas mais altas da ilha, dividida pela Indonésia e pela Papua Nova Guiné. Até essa descoberta, o último registro do mamífero em seu habitat datava da década de 70. Estima-se que de 200 a 300 exemplares da espécie vivam em cativeiro. No entanto, relatos dos moradores do lado indonésio da ilha de Nova Guiné informam uivos característicos do animal ouvidos a partir das colinas. Os animais, então, foram vistos e tiveram sangue coletado pelos pesquisadores. As amostras, comparadas com os exemplares mantidos em cativeiro, comprovaram que se tratava do cão cantor da Nova Guiné. Segundo a revista Science, na amostra coletada há traços de material genético de cães que vivem nas cidades da ilha. Porém, essencialmente, se trata da mesma espécie. O desafio agora é permitir que esses animais encontrados na natureza cruzem com os mantidos em criadouros para dar variabilidade genética e evitar que a população do cão cantor da Nova Guiné diminua ainda mais. Vou ter que procurar o som do cão cantor. Será que a gente acha? Né?
Ah, eu acho que era bom, hein? Eu acho que era bom a gente colocar. Porque eu fiquei pensando que se o Silvio Santos lê essa notícia, e se existisse ainda o programa de calouros do Silvio Santos, ele ia querer levar o cão cantor da Nova Guiné para uivar lá. Parece uma notícia, né? Ai, mas está chegando o cão cantor da Nova Guiné, olha só.
Ah, nem precisa ir longe, o Domingão do Faustão de hoje mesmo levar ele.
Ah, é verdade, é verdade.
Gente. Bom,
tem vários programas desses, né, que levariam. Mas fora a brincadeira...
Quem nunca viu um cavalo fazendo conta, não é mesmo?
Pois é, olha só.
Com a pata no chão, assim. É, já vi.
Ai, meu Deus!
Mas a gente fica pensando, a gente ouve do cão cantor, a gente fica pensando no Valdir Soriano, né?
Eu não sou cachorro, não, pra viver tão humilhado.
Eu não sou cachorro, não, e cantor cantor, eu não sou humano, não.
Eu já tinha pensado nessa piada, mas com o Falcão falando, I'm not dog, no.
I'm
me not dog no for life, so humble.
É.
Vocês estão com tudo, bom, hein, mas... gente?
Levando pro lado sério mesmo, né? A gente sempre, claro, a gente tem que brincar um pouquinho, mas a gente acha, claro, é sempre importante encontrar uma espécie aí que estava desaparecida, que os cientistas descobriram essa espécie, né, de canídeo, que desde a década de 70 eles não viam no ambiente dele. Isso tudo é muito, acho que é muito interessante. Muito do que a gente já falou, né, de manter, né, as espécies, de manter o meio ambiente. Então, acho que tudo isso é muito importante, mas não conseguia deixar de fazer a piada. Agora, a Ju, que é a nossa especialista, pode falar mais.
Misericórdia! Não, eu fico pensando que, às vezes, a gente ouvindo essa notícia, pensa, massa, né? Mas o que importa na minha vida esse cão cantor, que eu nem sei o que é, nem sei como que ele canta. Pensando no micro, não muda mesmo muita coisa. Mas pensando enquanto o planeta, no todo, importa bastante, na verdade, né? Todas as espécies importam bastante. A gente já falou muito, né, sobre a biodiversidade e a importância do papel no planeta todo, assim, né? Na nossa saúde, inclusive, né? Eu acho que o ecossistema, né, como o nome já diz, é um sistema, e um sistema precisa que todas as partes estejam existindo e desempenhando seu papel, cada uma do seu jeito, em equilíbrio e harmonia, para que esse sistema funcione perfeitamente bem, né? Então, é mais fácil a gente melhorar aí o nosso ecossistema, cuidar de alguns hábitos, preservar, para que essas espécies continuam existindo, mesmo que a gente não conheça. Com certeza ela está aí no planeta por algum motivo que nós, pequeninos humanos, não sabemos o motivo, mas com certeza tem um motivo para estar ali, e é importante. Então é isso, que viva o cão cantor, vamos tentar descobrir o seu canto, e seja, fique aí com a gente. Esse foi mais um episódio do nosso podcast A Voz do Brasil. Se você que estiver aí ouvindo a gente, estiver sentado na cadeira por muito tempo, na internet, mexendo no seu WhatsApp, muda um pouco, escuta a gente em pé, numa caminhada, no sol, debaixo de umas árvores. E depois desse momento de relaxamento, aí sim você manda lá um e-mail pra gente falando como foi essa experiência no avozdobrasilpodcast@gmail.com ou do nosso Instagram, avozdobrasilpodcast. Eu sou Juliana Galante. E não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe.
O podcast A Voz do Brasil está no ar e nos seus agregadores de podcast, toda segunda, quarta e sexta. Eu sou o Gerson Bernardes, e antes de falar meu ditado, eu gostaria de dizer e agradecer você que chegou até aqui, porque esse é o nosso episódio 50!
Uau!
E sabe o que isso quer dizer? É que a gente chegou nos 50, uma data é um número redondo, e a gente ficou feliz. Obrigado por nos acompanhar até aqui, se você começou por esse... Ah, ouve uns para trás, pode ser que tenha coisa que lhes agrade. É, a gente está pensando em ter alguns quadros extras daqui para frente, né, com pessoas convidadas, então acompanha aí, não desista de nós, por favor. Eu sou o Gerson Bernardes, e aquele que nunca se queimou ao sol não sabe o valor da sombra.
É isso aí. Eu sou Alexandre Simeone, e o tempo não para, não espera e não volta. Ai. Agora bateu uma ansiedade.
Oh my God.
Vou entrar no WhatsApp.
Vai entrar no meu grupo sobre ansiedade.
E você já sabe, você já ouviu aqui 50 vezes, mas o podcast A Voz do Brasil é uma produção da Vila Triolé e Palhaça Adelaide. Tchau.
Tchau.
Tchau, tchau.
É isso aí.
O café.
Dá pra escutar?
Dá,
olha aí.
Café saindo. Olha, próxima café notícia. Saindo não, é o de manhã. Eu vou testar ele aqui.
Tô tomando de manhã também aqui.
Ah, então boa. Tá ótimo. Não, tá mesmo, tá quente. Não, tá bom mesmo, tá
Você
quente.
Você fez uma
quente,
cara de... tá ótimo.
Não, eu esperava dar bem pior, tá ótimo. Nossa Senhora.
Vamos lá, então.
Bora. Sou eu que falo.
Isso.